Senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora, eu trago à reflexão do Senado, senhor presidente, uma questão profundamente intrigante que diz respeito à contabilidade pública no Brasil, conhecida pela criatividade daqueles que gerem as contas públicas do nosso país. Mas agora parece que as coisas estão passando o limite da criatividade, estamos entrando para o terreno do delírio. Eu me refiro, senhor presidente, a uma reportagem publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, no último dia 13. O jornal apurou que o déficit primário do setor público brasileiro consolidado, ou seja, aquilo, a diferença que existe entre as receitas do governo, aquilo que o governo recebe e aquilo que o governo paga, esse déficit foi de 11 bilhões e 100 milhões. É o pior da história do mês de maio, desde o início da apuração desse dado. Ora, esse déficit de 11 bilhões e 100 milhões poderia ter sido 4 bilhões maior se não fosse uma manobra do Banco Central ou uma providência do Banco Central, digamos assim, que foi a inclusão pelo Banco Central na receita do governo do saldo de uma conta de um banco privado que até então se desconhecia. 4 bilhões de reais estão num banco privado. Vejam, não são 4 reais, nem 40, nem 400, nem 4 milhões. São 4 bilhões de reais que estavam depositados numa conta de um banco privado. O Banco Central se apercebeu dessa situação e, ao constatar que eram receitas, que eram haveres do Tesouro da União, incorporou ao seu patrimônio, à sua conta. E, com isso, pôde apresentar um saldo, um déficit ainda alto, mas que teria sido maior não fosse essa inclusão. Nós vivemos sob o signo da transparência. A sociedade exige atitudes claras, exige que governos falem a verdade. E, ora, o governo se recusa a dar maiores explicações sobre esse fato. O governo, me refiro ao Banco Central e ao Tesouro Nacional. Eles se recusam a explicar o súbito aparecimento de recursos que o jornal apurou ser recursos da Previdência Social, que estariam indevidamente contabilizados em uma conta de uma instituição privada. Ou seja, lançamentos contábeis são feitos em contas onde eles não deveriam ter sido lançados, e em montantes, 4 bilhões, vultosíssimos, que não são entendidos pela sociedade. E o governo não dá explicações. Todos nós sabemos, senhor presidente, que em contabilidade não existe geração espontânea. É uma forma de dizer que dinheiro não nasce em árvore. Todas as vezes que se verifica um crédito é porque houve um débito em algum lugar. Crédito em um lugar, débito em outro. É assim que funciona o método das partidas dobradas, inventado ainda no final da Idade Média pelo frade Luca Pacioli. Ora, se o dinheiro agora creditado em favor da União, ele teve que ser debitado em alguma outra conta antes de voltar para a União. Que conta era essa? Em que banco foi depositado essa bagatela de 4 bilhões de reais? Ninguém sabe. O governo não dá explicações. Outra pergunta: que efeito sobre a instituição privada, banco em questão, terá tido essa súbita redução patrimonial? 4 bilhões de reais que saem dos ativos de um banco e voltam e vão para a União. Isso tem um efeito, tem uma repercussão sobre o patrimônio do banco. E mesmo que não haja um efeito direto sobre o patrimônio, que seja apenas uma conta de transição, tratando-se da Previdência, poderiam ser contribuições previdenciárias recolhidas pelo banco para serem repassados para o Tesouro posteriormente, uma conta de transição. Mas, se era uma conta de transição, quanto tempo ficou esse dinheiro no banco privado? Será que esse atraso não gerou uma receita indevida para a instituição, para o banco? E o custo da União? O custo da União não ter se apropriado antes desse recurso, qual foi? São dúvidas, senhor presidente, que precisam ser sanadas imediatamente. Primeiro, pela natureza pública desses recursos. E segundo, pelas possíveis repercussões deste fato, 4 bilhões que aparecem e desaparecem, vão para um banco e depois voltam para o governo, é preciso que se verifique quais as repercussões desse fato estranho, bizarro, sobre a rigidez do sistema financeiro. Que essa estranha coincidência pode ter e que dúvidas este incidente pode suscitar sobre a eficiência do Banco Central, como entidade fiscalizadora dos bancos. É possível que o Banco Central não detecte por tanto tempo uma inconsistência na contabilidade de um banco desse vulto, 4 bilhões de reais? Ademais, senhor presidente, trata-se de recursos de uma área do Estado brasileiro, Previdência, que tem sido vitimado sistematicamente pela criatividade da contabilidade da Secretaria do Tesouro. Acontece uma coisa estranha na Previdência, vem acontecendo uma coisa estranha na Previdência, que é a seguinte: o benefício médio, o benefício previdenciário médio, tem aumentado ao longo do tempo. O número de beneficiários tem também aumentado. Era de se supor que a despesa com a Previdência também aumentasse. No entanto, senhor presidente, aumenta o valor médio do benefício, aumenta o número de beneficiários e a despesa da Previdência diminui. Como é possível uma coisa dessa? Como é possível um fato desse estranho, bizarro? Eu vou trazer os dados para os senhores. Entre 2013 e 2014, o benefício médio real saiu da Previdência, saiu de 963 e foi a 971. Enquanto o número total de benefícios cresceu de 26 milhões e 400 mil para 27 milhões e 300 mil. Aumenta o valor médio e aumenta o número de previdência, o número de beneficiários. Ora, segundo as contas do próprio INSS, a despesa real acumulada de janeiro a maio de 2013 foi de 149 bilhões e 38 milhões, enquanto a despesa no mesmo período de 2014 teria sido de 148 bilhões e 98 milhões, ou seja, uma queda de 0,3% em termos reais. Como explicar uma coisa dessa? Os números contradizem a lógica mais elementar e a aritmética mais elementar. O mesmo fenômeno se verifica na Previdência Rural. O número de beneficiários aumenta, o valor do benefício da Previdência Rural aumenta, uma vez que é corrigido pelo salário mínimo, que tem sido aumentado em termos reais, e, no entanto, o valor diminui. Há uma hipótese que eu gostaria de formular, que já foi levantada também pela imprensa, me refiro a uma reportagem do jornal Valor, que é a hipótese de que os bancos públicos, a Caixa e o Banco do Brasil, estejam pagando os benefícios de um mês sem que a liquidação financeira dessa despesa tenha sido efetivada no CIAF. Ou seja, os benefícios são pagos, os bancos desembolsam a quantia referente a esses benefícios, mas os bancos só recebem os recursos do Tesouro correspondentes a esse pagamento no mês seguinte. É uma forma de adiantar, é um adiantamento de receita orçamentária. É uma figura que já existiu no passado e que foi um paradigma de descalabro de contas públicas, que hoje é ilegal, que é exatamente esse tipo de operação. O banco adianta recursos para o governo, que deveriam ter sido liquidadas no mês e recebe do governo no mês seguinte. É os bancos públicos brasileiros financiando um governo negativado. É preciso esclarecer essas questões, senhor presidente, pois tudo indica que nós estamos diante de uma grave ilegalidade. É para isso que, para esclarecer essas questões, senhor presidente, eu apresentei à Comissão de Assuntos Econômicos um requerimento de convocação do presidente do Banco Central e do secretário do Tesouro Nacional, para que em audiência pública informem de maneira transparente o aparecimento deste saldo de 4 bilhões e o inconsistente desempenho das despesas da Previdência Social neste ano. Muito obrigado.